Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Va'etchanan. Em nosso parasha, encontramos os seguintes versículos. Az Yavdil Moshe Shalosh Arim Be'ever HaYarden Mizrecha Shamsh. Então, separou Moshe Rabbeinu três cidades além do Jordão, do lado do nascente do sol, para que ali fugisse o homicida que matar o seu companheiro sem intenção e sem antes havê-lo odiado, e fugirá para uma destas cidades e viverá. Moshe Rabbeinu separou as três cidades de refúgio da além do Jordão, apesar de que, segundo a legislação do Talmud, estas não podiam servir para a finalidade que foram destinadas, até que fossem separados também os outros três da terra de Canaã, na Terra Santa. Os homens justos cumprem logo as boas obras quando têm a possibilidade de fazê-las. Qualquer outro chefe espiritual igual a Moshe Rabbeinu teria ficado satisfeito com a grandiosa obra que realizou até lá. Moshe Rabbeinu, porém, lutou até o último dia, até a última hora, pelo futuro do seu povo. Mais detalhada, encontramos as leis do Arei Miklat, cidades de refúgio, de uma maneira mais detalhada, no término do Chumash Bamidbar, aonde que a Torá nos relata e salvará a congregação ao homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio, para onde fugirá, e ficará nela até morrer o sumo sacerdote que foi ungido como óleo da santidade. Porque na cidade de seu refúgio deve ficar até a morte do sumo sacerdote, e depois da morte do sumo sacerdote, voltará o homicida à terra de sua possessão. E sobre o versículo da nossa parasha, Venas el achat min ha'arim ha'el vachai, e fugirá para uma destas cidades e viverá, diz o Talmud o seguinte, que daqui aprendemos que um aluno, um discípulo, que precisa fugir para a cidade de refúgio, ele não foge sozinho. Maglin Rabo Imo, seu Rebbe, seu professor espiritual, deve acompanhá-lo. Conforme está escrito, Min Ha'arim Ha'el Vachai, ele viverá. Avid Limidi, prepara o ambiente para ele poder viver. Ou seja, apesar que o professor dele não tem culpa nenhuma, não foi ele quem que cometeu o homicídio, mas mesmo assim ele deve acompanhar seu aluno e ficar junto a ele na cidade de refúgio. O Rambam, o Maimonides, no seu livro dos leis, ele traz isso aqui como lei. Um talmid, um aluno, um discípulo, que ele precisa ir para as cidades de refúgio, seu professor espiritual deve acompanhá-lo. E o Rambam acrescenta, e a vida do Balei Chochmá, a vida das pessoas que têm, que possuem o dom da inteligência, o Mevakshel, pessoas que estão em procura da Chochmá, da inteligência, sem estudo da Torá, significa morte espiritual. É óbvio que o motivo que o Rambam acrescenta que a vida das pessoas que estão balei chokhmá, que eles possuem o dom da sabedoria e inteligência, e pessoas que estão procurando chokhmá, é tão vital que nem a vida. O Rambam acrescenta esse conceito para nos deixar claro algo que logo devemos explicar. Entendemos por que uma pessoa que cometeu homicídio, mesmo quando foi de uma maneira involuntária, ele deve fugir para uma cidade de refúgio. E também entendemos como que cabe ao Bedin, que cabe ao tribunal rabínico, proporcionar para ele todas suas necessidades. Ou seja, durante o tempo que ele vai permanecer na cidade de refúgio, ele tem que ter água suficiente, ele deve poder se sustentar de uma maneira digna e todas as outras necessidades que são importantes para o ser humano. Mas mesmo assim é difícil entender qual direito que ele tem de exigir de mandar o professor espiritual dele junto a ele? Será que nós podemos prejudicar uma outra pessoa? E não é qualquer outra pessoa, é Rabo, é seu professor espiritual. Ele está sendo prejudicado pelo fato que ele tem que abandonar sua vida particular e individual, e ele também tem que ir numa cidade de refúgio como único motivo de poder ensinar seu aluno. Será que é o correto ajudar uma pessoa nas custos de uma outra pessoa? E mais ainda, a pergunta é mais difícil. Aqui está se tratando de um aluno, de um discípulo, que ele cometeu o pecado de homicídio, apesar que o pecado foi feito de uma maneira involuntária. Mas nós sabemos que mesmo um pecado feito de uma maneira involuntária, precisa e necessita de uma expiação. E justo pelo fato que o aluno ou discípulo tem alguma culpa, por isso que ele deve ir até a cidade de refúgio, para a cidade de refúgio servir como acaparar, como expiação. Se ele tivesse um talmid hagun, se ele tivesse um aluno, um discípulo, certo e digno, jamais que ele ia cair num pecado de matar uma pessoa, mesmo de uma maneira involuntária. Conforme diz o Talmud, sobre uma pessoa que é um horeg nefesh bishgaga, que ele acabou matando uma pessoa de uma maneira involuntária, o Talmud diz, meir shayim yeitzei resh, dos pessoas perversos sai perversidade. Por isso vem a pergunta, se uma pessoa que ele é chamado um talmid sheino hagun, ele é um aluno que não é digno, por que que ele merece que seu professor, que é uma pessoa digna, e um professor espiritual, ele deve acompanhá-lo na cidade de refúgio? E por isso, Maimonides acrescenta que a vida das pessoas que tem o dom de sabedoria e inteligência, a vida das pessoas que estão em procura da chokhmá, da sabedoria, sem estudo da Torá, é considerado morte espiritual. O conceito do Talmud Torá, o estudo da Torá, a busca de sabedoria, naquele aluno que deve entrar, que deve ir até a cidade de refúgio, não é apenas uma das suas necessidades. Não há apenas uma entre várias. Mas isso aqui é uma questão de vida ou aquele que é oposto à vida. É vida ou uma morte espiritual? E sendo que a Torá exige vachai e ele viverá, nós não temos opção. Nós devemos mandar seu professor espiritual junto com ele para a cidade do exílio, para ele poder viver. Porque sem o estudo da Torá, aquele aluno, infelizmente, ele perde a vida dele. Porém, o assunto merece grande esclarecimento. Seguindo a explicação do Maimônides, deveria se concluir que quando devemos mandar o professor espiritual acompanhar seu aluno, é somente quando seu aluno se encontra num nível que podemos dizer sobre eles que sua vida inteira é dedicada ao estudo da Torá. Quando há uma pessoa que se encontra num nível espiritual tão alto e tão elevado, de tal forma que sem o estudo da Torá, a vida dele não é considerado viver. Obviamente que nós devemos mandar seu professor espiritual para acompanhá-lo, porque sem o professor dele, ele não tem vida. Mas quando olhamos o halachá, o lei do Maimônides, ele diz, Talmid Shegalá, qualquer aluno, independente do nível espiritual dele, deve ser acompanhado pelo seu professor espiritual. E volta a pergunta, aluno que não atingiu um nível tão elevado, que ainda nós não podemos dizer sobre ele que sem o estudo da Torá a vida dele está sem conteúdo de tal forma que ele se sente como que não está vivendo, aluno que não atingiu um nível tão elevado aparentemente não deveria ter o direito de exigir que seu professor espiritual acompanha ele até a cidade de refúgio. E mais ainda, quando olhamos no Talmud, logo após daquele que acabamos de estudar, que Talmid chega lá, aluno, discípulo, que ele deve ir para a cidade de refúgio, seu professor espiritual deve acompanhá-lo. O Talmud continua dizendo, Mikan, daqui aprendemos que jamais que uma pessoa deve ensinar aluno que não é propício. Diz o Talmud, daqui podemos logo deduzir que uma pessoa não deve ensinar discípulo que não é digno. E o Talmud continua dizendo, se não, quem sabe os pecados e os falhos de seu aluno vão trazer ele para cometer homicídio involuntário. E ele vai precisar ir numa cidade de refúgio. Conforme já estudamos antes, que o próprio fato de matar alguém sem querer também é pecado, apesar de ser involuntário. Mas isso acontece somente entre as pessoas que por enquanto não são tzadikim, não são justos. Por isso diz o Talmud, que uma pessoa antes, o professor espiritual, antes de ensinar seu aluno, ele deve verificar bem se seu aluno é hagun, é propício. Com isso podemos logo perceber que Talmid chega lá, aluno que vai numa cidade de refúgio, é principalmente aluno que não é propício. Aluno que não é aluno adequado, que não é aluno digno. E se é assim, volta a pergunta, por que seu professor deve acompanhá-lo? Será que ele merece ter o professor dele junto na cidade de refúgio? Quando o seu comportamento jamais que é de acordo com aquele que nós vimos antes, que sem estudo da Torá, ele se sente como que não está vivendo. O grande gênio, com o nome do Gaon do Ragachov, muito conhecido nos mundos dos Yeshivot, ele escreve sobre as palavras do Rambam acima mencionado. Vezehu tam ruhani, que o motivo que o Rambam, o motivo que o Maimonides escreve, por que o professor espiritual deve acompanhar seu aluno para a cidade de refúgio, é por causa que uma vida sem estudo da Torá não é considerada vida. Diz o Gaon, o gênio do Ragachov, que isso é apenas un motivo ruhani e spiritual. E ele oferece un altro motivo. Ele diz o seguinte: o motivo que o professor espiritual deve acompanhar seu aluno até a cidade de refúgio é pelo fato que seu professor também tem culpa no cartório. Se o aluno dele, infelizmente, cometeu o crime de homicídio mesmo de uma maneira involuntária, isso demonstra que ele não é um aluno digno, não um aluno propício. E sendo que não se deveria estudar como não se deveria ensinar ele, enquanto ele é um talmid e não agora um aluno que não é propício. Por isso, seu professor também tem culpa e no fim ele deve e por fim deve acompanhar seu aluno até a cidade de refúgio. Mas também esta explicação do Gaon do Ragachov também não responde bem à pergunta. Podemos aceitar que quando o Rav, o professor espiritual, não cuidou bem de seu aluno, mas também a explicação do Gaon do Ragachov não responde à pergunta totalmente. Segundo a explicação do Gaon do Ragachov, Talmid chega lá um aluno que ele deve ir na cidade de refúgio, que mandamos seu professor espiritual para acompanhá-lo. É somente num caso, quando que o Rav, seu professor, também não é algum, também não é digno. Ou seja, ele logo deveria perceber, ou poderia perceber, que seu aluno não está seguindo o caminho certo. E mesmo assim, por negligência dele, ele continuou ensinando-lo as leis da Torá contra o Alahá que nós vimos antes, que deveria expulsá-lo. Mas quando avaliamos bem as palavras Talmid Shegalá Naglin Rabo Imo, que o aluno que ele está indo na cidade de refúgio, seu professor espiritual deve acompanhá-lo, é difícil enxergar nestas palavras que somente isso corresponde com o caso que o aluno era tão perverso e tão malvado, que era tão óbvio que seu Rebbe, seu Rav, seu professor espiritual deveria ser ciente do fato. Apesar que nós já vimos antes que Horeg Nefesh Bishgagah, homicídio involuntário, acontece entre as pessoas que são Eino Hagun, não são pessoas propícias e dignas, mas também pode acontecer que uma pessoa que ele é digno, pode acontecer um acidente. E por isso está escrito Talmid, um aluno, qualquer aluno. E é difícil aproveitar a explicação do Gaon do Ragachov que sempre que o professor espiritual tem culpa. E volta logo à pergunta qual que é a lógica do raciocínio das leis acima mencionados, que qualquer aluno que está indo na cidade do exílio, ele tem o direito de ter seu professor espiritual, ir junto a ele e acompanhar ele durante o tempo que ele se encontra no Ir Miklat, na cidade de refúgio. Quando voltamos para analisar bem as palavras do Rambam, vimos o seguinte, que o Rambam acrescenta que a vida das pessoas que são chamadas Balei Chochma e Mevakshe, pessoas que são em procura da Chochma, aqueles que possuem o dom da sabedoria, Balei Chochma, eles são os donos da sabedoria, e também o Mevakshe, aqueles que são em busca, na procura da sabedoria. Qual que é a diferença entre Balei Chochma, pessoas que possuem o dom da sabedoria e inteligência, e me vaxé a pessoas que estão buscando e procurando o chokhmá, a sabedoria. Balei chokhmá significa uma pessoa que estuda e se dedica ao Torá de uma maneira que Torá todi leihu, que a Torá se torna uma aquisição dele. Ele é o dono, ele é o Baal, ele é o dono sobre as palavras da Torá que ele estudou. Nikraat al Shemo, a Torá é chamado sobre o nome dele. Ele é o dono daquelas palavras da Torá que ele adquiriu de tal forma que a Torá se integrou com ele de uma maneira que ele é o dono das aquelas palavras da Torá que ele estudou. Isso, obviamente, é quando uma pessoa estuda e se dedica à Torá de uma maneira intensa e profunda. Mevaksher, pessoas que estão buscando e procurando as palavras da Torá, significa uma pessoa que não se satisfaz, não se contenta com as palavras da Torá que ele já estudou, que ele já adquiriu, mas ele ainda se encontra numa fase da busca, da procura. Ele está procurando sempre adquirir e conseguir mais e mais. Uma pessoa que tem uma vontade para se elevar cada vez mais e mais no entendimento da Torá. E sendo que a Torá ela é ilimitada, sempre tem o que aprender e sempre tem o que estudar. Conforme as palavras do Maimônides, uma pessoa que estuda a Torá, ele anda nos caminhos da sabedoria, ele se liga com o amor da Hashem e através disso aqui ele se dedica na Torá de uma maneira eterna e perpétua. Seguindo esta explicação sobre Balei Chokhmah e Mevaksher, que significa pessoas que possuem, que adquiriram Torá, e pessoas que ainda não se satisfazem com aquele que eles conseguiram, mas continuam buscando e procurando conseguir mais e mais do estudo da Torá. Podemos dizer que quando o Rambam fala que a vida de uma pessoa é o estudo da Torá de tal maneira que nós não devemos desvincular e separar a pessoa da sua fonte de vida, que é a Torá, isso cabe sobre as pessoas que não são somente Balei Chokhmah, que não são somente pessoas que têm o conhecimento da Torá, mas também são pessoas, Mevaksher, pessoas que buscam aprender mais e mais. Mas, obviamente, que esta explicação piora a pergunta. Poucas pessoas são do nível que são Balei Chokhmah, eles possuem, adquiriram as palavras da Torá, e ainda são Mevaksher, estão buscando e procurando mais o estudo da Torá, de tal forma que quando eles não têm o poder, uma possibilidade de continuar a busca e procura deles, eles se sentem tão desamparados que a vida deles não tem conteúdo, de tal forma que é considerado morte espiritual, porque quando encontramos no Talmud, Talmid chega lá qualquer aluno. E mesmo um Talmid é inohagun, mesmo um aluno que não é propício, que não é digno. A distância entre o Talmid é inohagun, um aluno que ele não é digno e propício, para uma pessoa que é classificado Balei Chokhmah Mevaksher, ele é o dono, ele possui o dom da sabedoria e continua buscando sabedoria, a distância é muito grande. E sobre todos os níveis de um aluno, desde um aluno que é chamado Enohagun, ele não é propício, um comportamento inadequado, até o aluno mais elevado, que ele já possui o dom da sabedoria, e ele continua na busca da sabedoria, sobre todo e qualquer tipo de aluno está escrito, Talmid Shegalah, um aluno que ele precisa ir na cidade do exílio, ele deve ser acompanhado como seu professor espiritual. E volta a pergunta, por quê? E isso nos leva para uma outra explicação no Rambam do Maimonides, que não é apenas uma outra explicação, mas é um novo approach. Quando o Rambam fala Balei Chochma, pessoas que têm o dom da sabedoria, o Mevaksheu, pessoas que são em busca, em procura da sabedoria, são dois tipos de pessoas. Quando o Rambam fala o Mevaksheu como Vav, o Vav é como a palavra no hebraico oi, que no português também é ou. Ou um ou outro. Ou pessoas que têm o dom da sabedoria, ou pessoas que estão em busca da sabedoria. Ou seja, existem pessoas que já podem ser classificados no nível e no grau do Balei Chokhmah, são pessoas que possuem o dom da sabedoria, da inteligência. Mas existem pessoas que ainda não são Balei Chokhmah. Eles não adquiriram Chokhmah, sabedoria e inteligência. Mas eles se encontram numa situação que eles estão querendo ser Balei Chokhmah. Eles têm a procura e a busca para se tornar pessoas de sabedoria e inteligência. E sendo que a Torá nos prometeu, Yagata umatzata tamim, se você se esforçar, com certeza você encontrará. Por isso o fato de ser pessoas que são mevakshe, estão buscando e procurando sabedoria e inteligência, ele potencialmente já é uma pessoa ligada com Chokhmah, com sabedoria e inteligência. Bekoach, em seu nível potencial, ele já é um Baal Chokhmah, ele já é uma pessoa que possui sabedoria e inteligência. De tal forma que sua vida sem estudo da Torá não é considerada vida. E com isso entendemos, lei acima mencionado, que Talmid chega lá um aluno que é exilado, seu professor espiritual deve acompanhá-lo. Isso é dito sobre qualquer tipo de aluno. Sendo que ele é um aluno, ele é um Talmid de seu Rav, de seu professor, com certeza ele se enquadra no grupo chamado Mevakshe, aqueles que são em busca e em procura da sabedoria. É um aluno que almeja e procura se tornar uma pessoa Baal Chokhmah, uma pessoa de sabedoria e inteligência. Que se não tivesse dentro daquele aluno aquela busca para sabedoria, jamais que ele ia se tornar um aluno, um discípulo daquele Rav, daquele professor. Por isso diz o lei, Maglin Rabo Imo, que seu professor deve ser exilado junto a ele, para continuar revelando e despertando naquele aluno, aquele que ele já tem em seu potencial, para isso se tornar no nível prático. De fato, transformar aquele Talmid em Nohagum, aquele aluno que por enquanto não é digno e adequado para se tornar e se transformar numa pessoa Hagum propício e digno, de tal forma que ele se tornará uma pessoa Baal Chokhmah, uma pessoa que possui sabedoria e inteligência. Este assunto do Talmid Chegalá, de um aluno que está sendo exilado, que seu Rebbe, seu professor espiritual deve acompanhá-lo, também existe no serviço espiritual de cada de nós ligado com a forma que nós nos relacionamos com Hashem. Cada Yehudi se relaciona com Hashem como Talmid, como aluno, como seu professor. Diariamente falamos em nossas rezas וכל בנייך לימודי השם. תודו אי קוואלקר יהודי אל יום אלונו דודאוס. אי קוונדום יהודי קומטי אלגום פקדו קונטר השם, אלי סיטורנה תלמיד שאינו הגון אלונו כינו פרופיסיו כינו דיגנו. קוואלקר מוטיבו, que uma pessoa pode cair num pecado, é pelo fato que ele não é Baal Chochma, ele perdeu o dom da sabedoria, o dom da inteligência. O Balatanya explica isso aqui, no livro Tanya, no capítulo 18, sobre o versículo HaChochma Techaye Balea, a Chochma, sabedoria, ela vitaliza seus donos. A vitalidade do Yehudi vem do Deus. E quando falamos que isso é derivado da Hashem, logo relacionamos nossa vitalidade com o nível de sabedoria do Chochmá da Hashem. Isso significa que a divindade e nossa vitalidade se investe na sabedoria, no nível chamado Chochmá, na sabedoria da nossa alma, independente do nosso nível. Qualquer Yehudi, ele possui um nível chamado Chochmá, sabedoria. E Hashem, a divindade da Hashem, se investe no nível do Chochmá de toda e qualquer pessoa. E por isso, quando uma pessoa é Baalei Chochma, ele possui o dom da sabedoria. Isso significa uma pessoa que está ciente de sua ligação com Deus, que é infinito. Quando uma pessoa sente, ele é ciente de sua ligação com Hashem, jamais que ele vai cair no pecado, jamais que ele vai transgredir a vontade de Hashem. A infeliz possibilidade de pecar é pelo fato de uma pessoa não ser Baal Chochma. Ele perdeu o dom da sabedoria, que significa ele não sente o Chochma dele, ele não sente a sabedoria dele, que significa que ele não sente sua ligação com Hashem. E quando uma pessoa é chote, ele peca contra Hashem, ele transgride a vontade de Hashem, logo ele cai num perigo de ter contato com Goel Hadam, como vingador de sangue. Que isso aqui é o mal instinto, que está querendo abaixar a pessoa mais ainda e levar a pessoa até o morte espiritual, Deus nos livre. E sobre isso temos lei acima mencionada. Talmid Shegala, aluno que ele deve ser exilado, ele sempre deve ser acompanhado como seu Rebbe, como seu professor espiritual. Espiritualmente significa, apesar que aquele Yehudi que pecou, que transgrediu a vontade de Hashem, ele não é Baal Chochma, ele não é uma pessoa que possui o nível de Chochmá, que significa que ele não tem contato com sua ligação com Hashem. Mas mesmo assim, cada Yehudi, ele é no nível do Mevaksheh. Ele está buscando Hashem. Apesar que ele caiu no pecado, ele é ainda uma pessoa que está querendo e procurando ter bom contato com Hashem. Conforme o dito, conhecido, o Yehudi, ele não quer e não pode se desligar da divindade. Por isso, apesar que de uma maneira revelada, ele não é Baal Chochma, ele não sente sua ligação com Hashem, mas ele ainda faz parte do grupo Mevaksheh, ele está procurando Hashem, ele está querendo bom contato com Hashem. Ou seja, apesar que a ligação que ele tem com Deus é no nível do Shiná, como está adormecido. Mas mesmo assim, ele merece uma proteção contra o vingador do sangue para não cair no morte espiritual. E justo nesse momento perigoso, momento difícil quando o Yehudi caiu no pecado, aonde que o Goel Hadam, o vingador de sangue, que é o mal instinto que existe dentro de nós, está querendo abaixar a pessoa mais ainda e desligá-lo da sua fonte espiritual. O que é tão importante para a pessoa, para ele dar uma ênfase, para ser mevakshel, buscar Deus de uma maneira revelada. Quando a pessoa vai se dedicar ao mevakshel, a buscar Hashem, apesar que tudo que está acontecendo dentro dele ainda está apenas no nível potencial, mas basta o potencial dele para torná-lo uma pessoa Baal Chochmah, uma pessoa que possui o dom de Chochmah, que já vimos antes, que a Chochmah de Chaye, seu Chochmah, o nível de Chochmah que se encontra em sua alma, com certeza vai trazer nele uma nova vitalidade, onde que ele sentirá santidade em todas as faculdades da sua alma, que isso com certeza anulará todo e qualquer domínio do seu mal instinto. Ou seja, em palavras bem mais simples, mesmo alguém que caiu no pecado, ele teve contato com o lado oposto da santidade, jamais que ele deve desistir. Ele perdeu o dom de Chochmah, mas jamais que ele perdeu a vontade de ser mevakshel, de buscar e procurar Hashem. Isso sempre, em qualquer hora, uma pessoa pode despertar e se dedicar a procurar e buscar Hashem de novo, e apesar que o nível de Chochmah dele se encontra numa maneira oculta, afastado da pessoa, a pessoa pode se reconectar e trazer uma nova vitalidade de santidade e se desvincular totalmente do lado oposto. Mas é importante para ele saber que ele deve ser mevakshel e deve buscar e procurar Hashem. E da mesma maneira como que nos vimos, o lei acima mencionado, como pertence a cada de nós individualmente, assim também isso se refere ao clal Israel, a todo o povo de Israel. Enquanto os Yehudim se encontram no exílio, e principalmente em nosso exílio, que é o último exílio, e mais detalhado ainda, quando nos encontramos nós, nos últimos momentos do galu do exílio, onde que a escuridão é dobrado ainda. Um Yehudi, quando a escuridão é dobrado e redobrado, um Yehudi pode cair num desespero e pensar, me'ain yavo ezri, da onde vem meu apoio e ajuda? Diz a Torá para cada de nós, não se preocupe. Talmid shegala maglin rabo imo. Um aluno que se encontra no exílio, seu Rebbe, seu professor está junto a ele. E sendo que Magid varav le Yaakov, chukav o mishpatav le Israel, que Deus, seus dogmas e leis, daquele que ele nos ordena, ele também pratica. Podemos concluir que nosso Rebbe, que nesse caso é o Hashem, se encontra junto com nós no galut, no exílio. De tal forma que bechol makom shegalu, em qualquer lugar que os Yehudim foram no exílio, o Shechiná, a divindade, acompanha eles. E Deus se encontra junto com nós no galut. E com certeza, Deus conseguirá que nós todos tornamos nós talmidim, mehuganim, alunos propícios e adequados. E com isso sairemos do nosso galut. Mais ainda, nossos sábios não falam apenas que o Rebbe deve acompanhar seu aluno no galut, no exílio. eles falam Maglin Raboimo, que o professor espiritual, ele também deve entrar no exílio. O Rav, o professor espiritual, também se encontra numa situação do exílio. Sendo que o Rav, que o professor, ele deve influenciar seu aluno. Não cabe ter uma distância entre professor e o aluno. O professor não pode se encontrar numa situação de liberdade enquanto seu aluno se encontra no exílio. Quando o aluno está no exílio, para o professor poder influenciar e transformar seu aluno, ele deve descer junto a ele no exílio. E por isso, Maglin, Rabo e Mo, também seu professor, ele entra no exílio. Assim também corresponde na ligação da Hashem com o povo do Bnei Israel. Não somente que o Shechiná, a divindade, encontra-se conosco no Galut, no exílio, mas também o próprio Shechiná se encontra no Galut. O Shechiná, a divindade, também está sendo exilado. Bechol Tzoratam, em todas as dificuldades de nosso povo, Lotzar, isso causa um aperto também nos mundos celestiais. E por isso jamais que alguém deve entrar no desespero. Nós sempre devemos lembrar que apesar que nossa situação pode ser a Yom Venorá, é terrível que nós ainda não nos encontramos no Galut, mas Hashem Shomrecha, Deus nos cuida e Deus sempre está no nosso lado. E logo esperamos que, sendo que a Shechintá Begaluta, a divindade, se encontra no exílio, mesmo quando a situação dos Yehudim ainda está numa maneira que talvez deveria durar mais um pouco, mas lemani, ser diz Deus, eu faço isso aqui porque eu também estou sofrendo, e logo Hashem tira os Yehudim do Galut, e não vai demorar nem mais de um instante, e logo vamos para uma redenção verdadeira e completa com a vinda de Mashiach em breve em nossos dias. Chazak u Baruch.